Errado, ok. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk Tonight Show. Agora estamos com áudio novamente, minha tropa. Acontece, quem sabe faz ao vivo. Amadeu, você sabe que em breve a gente vai estar recebendo um mágico aqui no programa. Eu acho que eu já comecei a fazer, jogar a fumaça aqui e brincar um pouco com vocês. Agradeço a compreensão de todos vocês, aos que nos auxiliaram também. Hoje eu tenho o prazer em receber o professor Rafael Carvalho. Ele que foi o meu professor também. Maravilhoso, uma aula dele incrível, uma pessoa ímpar que vocês vão conhecer aqui. Ele é biólogo, professor universitário e escritor, mestrado em fisiopatologia. Vocês não têm a menor ideia do que é fisiopatologia, vocês vão descobrir aqui hoje. Também não vou contar, eu sei, mas não vou contar. Ele vai estar aqui hoje para falar também. Está terminando o seu doutorado e ao mesmo tempo administrando o tempo dele com o Davi, seu pequeno bebê de 7 meses que veio a vida há pouco. Paulo Tinoco, Mariana, Maria, Júlio, Amadeu, muito obrigado à presença de todos vocês. Vou pedindo que vão compartilhando, o papo vai ser hoje muito ligado à paternidade, saúde, também à parte universitária, e vamos tentar descobrir como é que ele consegue administrar o tempo dele para fazer tudo isso e mais um pouco. Mas antes, eu tenho um recadinho para vocês da saúde e performance.
Não existem atalhos para uma vida saudável, mas com os produtos da Hive, você está no caminho certo. Com nutrientes poderosos, nossa linha de produtos cuida de você de dentro para fora. Desperte o melhor de você. Seja a protagonista da sua saúde com a linha de produtos Hive. Sua melhor versão não está em uma promessa. Sua melhor versão está aí, dentro de você. Diferente de tudo que você já viu, a Hive é a primeira linha de produtos que entende o seu desejo de ser saudável. Hive, sua melhor escolha, seu melhor cuidado.
E é isso aí, o recadinho da saúde e performance para vocês. Já o nosso link, o link do nosso anunciante está aí na descrição. Saúde e performance para você conhecer muito mais sobre esses produtos. Mas antes de chamar o Rafa aqui, eu quero ler um negocinho para vocês. Um trechinho, uma coisinha que eu pincelei aqui para vocês rapidamente. Vou pegar aqui minha colinha aqui, porque vocês já sabem como é que é, né? A idade vai chegando. Qualquer um que faça qualquer coisa para ajudar uma criança em sua vida é um herói para mim. Todo aquele que se lembra da sua própria educação se lembra de seus professores. Não de métodos e técnicos. O professor é o coração do sistema educacional. O professor medíocre, ele conta. O bom professor, ele explica. O professor superior demonstra. O grande professor inspira. E o Rafa que está aqui é um desses que inspiram vocês de verdade. Sem mais delongas, Rafa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite. Valeu. Peço desculpas pela pequena intercorrência que ocorreu e já te peço uma ajuda, porque aqui o ao vivo funciona desse jeito.
Faz parte.
Dá uma empurradinha nessa cadeira da vizinha que está vindo, aparecendo aqui do estúdio, do estúdio 2 para a gente. Obrigado, agradeço. Ninguém viu nada. E aí, Rafa, como é que você tá? Seja muito bem-vindo aqui ao Talk Tonight Show.
Primeiramente, que honra né, estar aqui. Muito obrigado pelo convite e também muito obrigado pela parte do professor que inspira.
É um fato, né? Então, é um fato. Foi uma pequena homenagem para você, merecida.
Muito obrigado, mas que bom, cara. E que boa oportunidade de estar aqui, a gente trocar uma ideia. Pelo que você me contou, a gente tem muita coisa interessante para conversar hoje. E vai ser...
Tem resenha demais, mas hoje a gente vai pegar leve com o pessoal, não vamos falar sobre...
Sem ciclo de crédito.
Pedidos, não vamos falar sobre TCD4, TCD8, não vamos entrar nessa vibe, que eu acho que essa parte já foi, já, pelo menos para mim já foi. Para ti continua, né?
Ah, eterno, ciclo.
Eterno, é um ciclo, é ciclico.
Assim como o ciclo de Krebs,
o ciclo de ciclo. Rafa, me conta uma coisa, como é que você... Vamos primeiro contar a história para a turma aqui, porque você hoje você é professor... professor de uma das instituições, das diversas que você dá aula, não sei como é que você faz isso, tipo mestre do mago, né? Psh, joga fumaça
hoje
e troca.
São só duas.
São só duas.
São só duas, mas com troca de campus entre
já foram
elas,
mais, né? Já foram mais no passado.
É, antes eu dava aula em colégio, né? Minha trajetória...
Começa como? É legal isso. Começa como?
Então, long time ago, muito tempo atrás, eu comecei dando aula na escola que eu fui aluno.
Você gosta disso, então? Você já é recorrente.
Foi, né? Uma das coisas mais legais, assim, que eu posso dizer da minha biografia, foi ser colega de quem me deu aula.
Isso
é uma das coisas
legal,
mais,
né,
gratificantes que eu passei na minha vida. Passei 4 anos lá dando aula, sou aluno do colégio adventista, e lá eu passei por 2. O que eu estudei na minha infância, e depois de um tempo precisaram de mim um outro colégio da rede, de outro bairro. Só que nisso eu já tinha terminado meu mestrado.
Tá.
E o objetivo do meu mestrado era dar aula em ensino superior.
Você já sabia, quando foi que você descobriu e falou assim, pô, eu quero ser professor? Ou já veio logo de cedo isso?
Eu sou de família de professores.
Tá.
Então, minha mãe teve, não seguiu, mas minha mãe teve a experiência como professora. Eu tenho tio professor de tudo quanto é lado, tanto do lado paterno quanto do lado materno.
Pô, que animal.
E assim,
legal.
Eu cresci ouvindo histórias. Sabendo que, cara, carreira de professor tem o lado A, tem o lado B. É gratificante, mas sofrido, não é valorizado. Então eu cresci pensando, não quero isso pra minha vida.
Já tô sabendo de tudo, né?
Mas quando o chamado existe, cara, não tem como.
Quando bateu esse chamado pra você?
Eu entrei na biologia, né? Eu comecei a fazer o curso de biologia, primeiramente porque eu não fazia a menor ideia do que eu queria da minha vida.
Você não tinha ideia também? Você tá com quantos anos nessa época?
Tá com 16. Que eu decidi fazer biologia, eu tinha 17.
Mas é, normalmente essa fase a gente não tem a menor ideia do que faz, né?
Tem muito cara que chega nos 30, não sabe, né?
É verdade. Como diria Drauzio Varela, é verdade.
Mas eu com 17, eu decidido, né? Quero fazer biologia. Cheguei a pensar em medicina quando eu era mais novo, mas quando eu entendi o lado pesado da profissão, a responsabilidade, a abnegação, eu falei, não quero, eu quero, além de tudo, eu quero ser útil, mas eu também quero ser feliz.
Como não, medicina?
E eu não me imaginava feliz.
Eu vou brincar com os meus amigos, colegas, os médicos, como você não quis se tornar Deus? É brincadeira, os meus amigos vão matar Deus.
Isso não foi ensaiado.
Não foi. Você não quis ser Deus, cara. Brincadeira, rapaziada.
Não, mas assim, é uma profissão que... Eu sempre tive um lado mais voltado, porque, pô, um dos primeiros livros que eu tive na minha vida foi um Atlas de Anatomia.
Você teve esse daí também?
Eu nasci meio esquisito.
Não, eu tive esse daí também, pior que eu tive.
Essa aqui é do jornal? Do Agora São Paulo?
Ele
mesmo. Juntava o selinho,
trocar? É isso mesmo, eu tive esse daí. Eu quis, o pior é que eu quis ter ele.
Nossa, eu enchi o saco dos meus pais.
Eu quis ter ele também.
Piara, cotoquinho, acho que eu tinha 98, tinha 6 anos. Juntava, falava, pai, vamos lá na
banca. Mas com 6 anos também não exagera, não era com 6 eu não queria isso não, não vou mentir.
Eu quis com 6, era um pouquinho... Por isso que falavam muito na minha cabeça, o Rafa vai ser médico, o Rafa vai ser médico. Aí por um tempo eu acreditei nessa história. Aí com 16 para 17, você vai ganhando um pouquinho mais de maturidade. Eu fui pensar, profissão, resto da vida, dedicação. Vou me imaginar feliz nesse papel? Não consegui.
Tá. É puxado.
Demais,
puxado.
Cara, eu sou família, eu quero ter tempo. Coisa que eu não tenho hoje, mas...
Você quer ter tempo?
Eu quero ter tempo, dedicação, tempo aí e qualidade,
você...
entendeu?
Ah, o legal dele, ele fala assim, eu quero ter tempo, qualidade. Aí você vê o Rafa, 6:05 da manhã. Galera, tô indo, ele volta 11 da noite, tô voltando da casa.
É, o dia que eu venho da outra universidade, chegou 1 da manhã.
É, puxado, hein?
Mas aí, com 17, virei a chavinha, pensei, tá, gosto de ciência, gosto de anatomia, o que eu posso fazer que me dê acesso a isso, que não seja medicina? Eu ia muito bem na escola em biologia. por osmose.
Ia bem.
Natural. Nas outras matérias, era bem para médio para baixo, dependendo da matéria. Exatas, nunca foi muito minha parte. Mas biologia, cara, 9,5, 10. Tranquilo. Chegou na fase de prestar vestibular, acho que eu vou para biologia, né? Que a gente vai desenrolar
natural.
Um pouquinho melhor. Demorou um pouquinho, né? Não entrei com 17 para 18, então foi um ano sabático, trabalhando, ganhando um pouquinho mais de experiência. Mas com 19, deu.
Aí, bom, bateu.
Aí eu entrei, comecei a minha biologia.
E quando você entra, você queria formar para exercer?
Para exercer, sim. O quê? Não sei.
Não tinha a menor ideia.
Fazia a menor ideia.
Sim, que é bom. Mas vou fazer. Mas o mais importante é você. Faço e descubro no meio do caminho. Do que
eu
vou ficar
assim,
tentando descobrir e fazer.
Viezinho plantado de antes. Pensava laboratório.
Laboratório.
Eu curtia aquele negócio, pô, microscópio.
É legal, né? É legal.
Acompanhar as reações, eu achava legal. Mas fazia a menor ideia da aplicabilidade, mercado de trabalho pra isso.
Nessa idade a gente imagina explodir uns laboratórios, né?
Também. Ou tentar não explodir não ser culpado por isso.
Exato.
Assim.
A gente tem. Nessa idade a gente tem. Não tem consequência.
Mas aí, cara, foi muito louco. Eu sempre gostei de biologia. Eu sabia que eu não teria nenhum choque, assim, de meu Deus, não era isso que eu queria. Eu não imaginava o extremo oposto. Que eu perceber que era muito maior do que eu imaginava e muito mais legal do que eu imaginava.
Tá.
Cara, no primeiro semestre foi uma paixão violenta que eu tive pela matéria, que foi até engraçado. Minha mãe, eu acho que tá assistindo, vai lembrar disso. Que minha mãe encheu meu saco com nota na escola a vida inteira. Tipo, boletim.
Por que será?
Porque 6 em história, menino. Se você estudasse, era muito mais. Ela deve estar rindo agora.
6 em história. Eu acho que é uma boa nota, dependendo do que...
Nunca passou disso. Mas aí, cara...
Em algumas matérias eu te entendo.
A
história ia bem.
Mecanismo de agressão e defesa não foi uma delas.
Não. Foi bem. Tive um bom professor. De bons professores, né? Temos que... A Tati também.
Pode ser que a Tati esteja nos vendo também.
Bons professores.
Acompanhando as redes sociais.
A aula da Tati é maravilhosa. Você já assistiu uma aula da Tati?
Inteira, na íntegra não, porque quando ela tá dando aula, eu também tô.
Você é genial, ela
mas
dá
é
uns
que a gente
pulos
troca...
na cadeira. Ela dá uns pulos na cadeira.
Não inventaram japonesa melhor.
Não, a galera tá meio que dormindo, ela dá uns tapas, o povo acorda, ela dá uns tapas na cadeira, pai, o povo dá. É genial.
Gritão, ela dá... Falam que é a dupla perfeita.
Não, maravilhoso.
Quando juntaram a fleta, porque é duas faces de uma mesma moeda, né? São estilos diferentes.
Você é mais tranquilo. Você vai num gás, uma dinâmica muito boa,
tem
mais tranquilo.
Tem turma que eu tenho que dar uns gritos.
É, não, tipo, a Tati, ela vem aqui, pá, de repente...
É que a sua turma, eu achei uma chavinha pra acordar
funcionar.
Eles de um jeito. A turma da noite.
É que dá, eu vou falar, eu acho que a
era
turma...
Outra pegada.
Ó, eu dei aula em Bimurumbi pra hotelaria. Parte de gastronomia, isso aí há muitos anos atrás. Turma da noite eu achava mais complicada que a turma da manhã.
Costuma ser.
O pessoal vem cansado demais, né?
Soma o cansaço, soma... É outro perfil.
É,
mesmo
é
que não seja o cansaço, porque cada um tem uma profissão diferente, mas a cabeça cheia de coisa.
É, já é uma galera mais velha. O pessoal da manhã já vai ter
tem
um pessoal mais
novo,
né?
Também, mas a molecada da noite também é mais agitada.
É.
Deve ter um fator hormonal.
Só pode ser.
Trás, não sei.
A gente sabe que tem. A gente sabe que tem. E aí mas tinha aí, o boletim, sua mãe brigava, ficava brava.
Aí chegou no primeiro semestre, passei o trator nas notas. Aí era eu. Chegava, mas quer ver o boletim?
Agora
vai ver. Aqui, ó. Essa ideia aqui.
Toma.
Não queria. Falei, não, agora você é adulto, agora você tá pagando suas coisas. Não, mas agora você vai ver.
Eu não queria ver.
Olha esse 10 em microbiologia. Que hoje é uma matéria que eu dou aula, inclusive. Mas aí, cara, eu peguei um gás. Eu descobri que eu não sabia estudar. Descobri que estudar eu estava aprendendo naquele momento. Que é quando você realmente está com tesão em aprender alguma coisa. Que aí você vai fundo, você mergulha. Não tem livro que seja suficiente, você vai juntando fonte. Eu percebi que eu era nerd nessa área, e de verdade mesmo nessa época. E passou um tempinho, já estava na metade do curso, acho que terceiro para o quarto semestre. Ainda não tinha batido martelo profissão dentro da biologia.
Ainda não tinha,
e
não
imaginava,
tinha ideia.
Sei lá, algo entre biologia molecular ou zoologia.
Tá.
Que é o que balança o coração de todo biólogo iniciante, né? A parte mais fascinante do começo
verdade,
do curso é a zoologia. Que hoje é uma matéria que eu também dou aula. Mas aí eu comecei a organizar grupinhos de estudo com os meus colegas que tinham dificuldade em algumas matérias que eu estava tranquilo. Aí pegava uma sala vazia à tarde, né? Na universidade que eu estudava era liberado, a sala ficava aberta, então a gente tinha essa autonomia.
Olha que
Pegava a
legal.
sala, tinha uns gizinhos sobrando ali, eu ia pra lousa, meus colegas sentavam. Eu começava a explicar. Aí eu comecei a pensar, cara, o que eu tô fazendo é uma profissão.
Posso ganhar dinheiro com isso?
Olhei para os meus professores, né, professores universitários lá em meados de 2011, felizes, reunidos ali no intervalo, tomando um cafezinho junto, dando risada, carrinho bom, viajando todo semestre, né, todo período de férias. Falei, cara, falam mal da educação porque não conheceram o ensino superior. Deve ser uma pegada diferente, deve ganhar melhor. Eu comecei a tentar arrancar a informação deles, né? Na época, pelo que eles me falavam, era muito sedutor mesmo. Tipo, não me contaram os bastidores
É
que
lógico, é
tem
igual
por
fazer
trás.
uma tatuagem. Você não aprende essa parte, é igual uma tatuagem, é igual fazer uma tatuagem.
Maravilhoso. Vai lá
Alguém
fazer.
me perguntou, uma dói? Não,
Claro,
nem um pouco, vai
cosquinha.
lá. Eu fiz isso com um camarada meu que ele até hoje não é muito
Não
feliz
fala.
com falar comigo, não. Falei, não dói nada, fica tranquilo. Ele foi a primeira agulhada que ele tomou, ele me
Um
ligou.
grito.
Nunca mais olhar na
Desgramou.
minha cara. Falei, ah, mas não doeu em mim, isso aí, individualidade biológica, eu me
Relativo.
respaldei por isso.
Boa,
Relativo.
ótima saída.
Ah, boa. Mas essas professores não podiam fazer com você, não.
Cara, eles foram sinceros. Eu tive bons professores que hoje são meus amigos.
Contaram a
Inclusive,
verdade,
um
falaram.
deles eu reencontrei hoje na outra
Olha que
universidade que eu
legal.
dou aula e hoje é meu colega lá. Isso é uma das coisas mais loucas que tem. Na época, o ensino superior privado era um caminho mais agradável, menos hostil do que a realidade hoje em 2023. Eles não tinham uma máquina do tempo para viajar para o futuro e saber
O
as
que ia
mudanças que
acontecer?
aconteceriam, né? Mas eles super me encorajaram. Falaram, não, Rafa, você termina aqui a graduação, já acha uma área que você queira, vá para o mestrado. Ah, mas e pós? O mestrado é uma pós. Aí eles me explicaram, né, aquela bifurcação, lato sensu,
É.
stricto sensu. Eu, moleque de 20 anos, não tinha a menor ideia do que seja isso.
Dê tempo com isso aí.
Mas me apresentaram esse mundo e isso. Que 2012, meio do ano de 2012, eu falei, é isso. Vou fazer o meu mestrado. Vou terminar a graduação, pô, era terceiro semestre, pirralhão de tudo, eu já tava, não, vou fazer meu mestrado e quero dar aula na faculdade.
Cara, isso é muito louco. Então, nesse momento, você tinha o quê? 20? 20 anos. Com
20
20
anos.
anos, você tinha certeza que você ia ser professor.
Eu tomei essa decisão e assim, é aquele negócio, você tem que ter firmeza nas suas decisões, mas aquela flexibilidade para quando você perceber que não é uma boa decisão, você saber recalcular, né?
Exato.
Aí, o que eu acho que foi a sacada mais inteligente minha nessa época. Terminei a graduação, na semana do TCC eu estava fazendo prova do mestrado. Já engatei,
Legal, hein?
direto. No começo do mestrado, que eu falei, pô, agora é real. Agora eu estou dentro de um programa de mestrado, a
É
área
um
que eu
fato
estou me
agora, é um fato.
especializando, eu estou entrando para a vida acadêmica, pesquisa no Brasil é complicado, então o que vai pagar minhas contas é o ensino, é sala de aula. Aí eu pensei, a melhor forma de eu aprender a dar aula é eu começar na raiz.
Eu acho que foi a maior jogada que você fez.
Foi. Procurei minha escola. Tinha contato com os professores, coordenadores, eu soube que o professor que me deu aula, que era professor de ensino médio e fundamental, tinha acabado de sair.
Olha
Tinha
só.
tido uma oportunidade fora, não lembro o que que aconteceu. Pintou uma vaga.
Olha que belezinha.
Quem estava no fundamental ia assumir as aulas dele no médio, ficar um buraquinho lá no sexto ano, turminha de quinta série.
Turminha
Cheguei,
boa, turminha boa.
todo mundo me falava: você é louco? Você realmente quer isso? Minha mãe, Rafa, olha a tua cara de moleque. Eu tinha 23 na época.
Quinta e sexta
Você vai,
série.
os seus alunos vão achar que você é aluno. Isso parcialmente é verdade. No começo foi meio assim mesmo.
É complicado isso, né?
Mas aí eu cheguei lá, bati a porta lá da escola, cheguei na diretora. Oi? Lembra de mim? Lembra daquele lá que não te dava muito trabalho, mas também não dava lá tanto orgulho assim, aquele cara meio
Tá no meio, tá no
médio assim?
seis, o cara seis.
É, então, hoje eu tô formado em biologia, que por um acaso é a área que vocês estão precisando de professor.
Olha só.
E eu tô no mestrado, ó, tá aqui, já cursei didática do ensino superior, olha a minha nota. Aí eu dei o currículo, o histórico do mestrado. Falou, vai pra casa, vou me reunir aqui, a gente retorna. Semana seguinte me chamaram.
Começa.
Comecei a dar aula lá na escola.
E aí, e o primeiro aí... dia que você entra pra... Não, aí eu quero saber, não tem o que fazer. Você entrava quinta e sexto, quinto e sexto ano?
Foi sexto, é que a sexto quinta, ano, a quinta é, série virou sexto ano, né?
Tá,
mas
é, verdade,
é a legítima quinta série.
E a raiz, é a legítima, sabe, raiz, a raiz, raiz.
Molecada de 11 anos,
aprendeu terra muito, sem lei. Aprendeu muito com a terra sem lei. Molecada foi... de 11 anos, eu sei. Meu filho
é,
tem 11.
Filho, tem pergunta pro teu filho como que é o clima, como que é a selva da
é,
sala
é
dele.
É, uma selva, é uma selva, eu
é
sei.
É literal, cara. Mas foi a melhor experiência da minha vida.
Foi boa.
Porque, assim, é loucura você pensar um cara de 23 anos que tinha ainda menos barba do que eu tenho hoje e pensa eu com esse shape de grilo, 15 quilos a menos.
Pô, não, 15 não dá, Rafa.
Dá,
não
dá, dá, não tipo, dá. Tô te falando.
Não dá.
IMC 17 pra baixo.
Que é isso? Bem, tá bem, tá bem.
É, muito magrelo.
É, tá
não,
bem.
Não, eu tinha a cara de um adolescente de 16 anos com 23.
Tá.
Aí eu entro lá, diretor me apresenta pra turma, aí... Cara das crianças. A diretora vai embora. Quantos anos você tem? Aí eu já devolvo uma piada, né? A cara é de 15, gente, mas eu tenho 23. Eu tenho idade pra estar aqui com vocês. E eu fui ganhando a molecada na zoeira.
Não, tem que ser assim pra ganhar, né?
Não, e uma das coisas que eu falava no primeiro dia de aula, foi, a gente tem duas regras. A zoeira é liberada. Desde que tenha hora e que você aguente de volta.
Ah.
Pronto, a molecada já... Ah, que professor da hora, não sei o quê.
Porque você fez a estratégia correta. Querer ganhar na imposição...
Não funciona. Ainda mais com a molecada de hoje.
Não,
você
não
que
esquece.
Tem filho com essa idade, você não, é a melhor
se
pessoa...
Se for meter na imposição, esquece. Imposição. Nem os pais conseguem impor de vez em quando. Pô, vai querer
imagina
impor,
um cara que chegou do nada, que tem a cara de ter a idade deles.
Não tem nem
no
muito...
No máximo, irmão mais velho.
Não tem muito como o que fazer. Não. Mas aí você ganhou a molecada. E aí foi pegando a experiência e foi curtindo.
Fui percebendo que eu tava no caminho certo. Porque a troca que eu tive com eles, cara, foi um negócio muito forte. Tanto é que eu tenho contato até hoje. Hoje essa turma que eu dei aula lá em 2015, hoje já são adultos, já tem seus 19 anos. E direto, manda mensagem.
Ah, que legal isso,
convida
né?
pra formatura, que terminaram o ensino médio há pouco tempo. E, cara, é aí que eu percebi o que o ensino me proporciona. Que eu costumo falar que o que eu fiz nos últimos 8 anos da minha vida não foi ensinar, foi aprender.
É, a gente estava em off aqui falando um pouco e você me fez pensar numa reflexão em relação que é bem isso mesmo, né? A gente às vezes acha que está ensinando, mas a gente está mais aprendendo do que ensinando.
Cara,
até porque
só...
a gente reforça aquilo que a gente aprendeu, né? Você tem que reestudar toda uma... criar uma grade, né?
Tanto é que foi aí que assim que começou para mim, né? Eu descobri que eu queria ser professor fazendo uma roda de estudo, que para mim era uma estratégia de estudo, porque eu percebia que eu falando eu aprendia mais fácil. E ao mesmo tempo eu ajudava meus amigos. De repente virou minha profissão e eu tô aqui.
Quase vira um business, hein? Você podia ter cobrado deles a aula, né?
Tem gente que faz. É. Rola...
Você foi gentil, podia ter cobrado. Tem, e vou falar aí, tem. E lá tem, viu? Lá tem uma galera que cobra pra dar aula, sim. E nesse período, você deu aula na escola que você estudou, qual foi o primeiro momento pra você ter contato com a universidade?
Então, eu nunca perdi 100%, porque eu mantive proximidade com professores, com os meus colegas que seguiram no mundo acadêmico, né? A universidade que eu me formei, eu tava lá o tempo inteiro, currículo, fazendo entrevista, por incrível que pareça...
Mas já tava tentando já tava
não,
desde
já tava de olho. Em 2015, que foi quando eu comecei a dar aula na escola, eu já tava tentando
já
entrar
tentou.
Na universidade
Boa.
Como mestrando ainda.
Tá.
Mas difícil. Muito
é mais complicado.
E, cara, no meio universitário, a gente que ainda não é doutor, a gente é minoria.
Então, é sério tá, isso?
Você tá lá, academicamente falando, pequenininho, olhando os gigantes, doutor, pós-doutor, cara com 3 pós-doutorados, 2 deles lá fora, e você com seu mestradinho.
Não, mas é um mestrado, pô, mas é um mestrado.
Extremamente,
é que eu vou valorizar o mestrado. Não, valorizar o mestrado.
Extremamente gratificante
você
ter
tá
esse título.
Isso,
mas...
Você tá falando isso porque o doutorado tá chegando já, né?
Em breve.
Esse
ano não passa. Mas, de verdade, você entrar no ensino superior é um caminho muito difícil, cara. Você tem que ter, primeiro, preparo. Né? Você tem que ter um caminhão de tempo de estudo, no mínimo um mestrado. Que jargão acadêmico. Dentro do acadêmico,
tá.
A gente fala que o mestrado é o andador.
Tá, já tem...
Sabe
já
quando
tem
um... você aprende a andar academicamente?
Já tá num caminho, né?
Mas você ainda não tá pronto para ser o pesquisador, chefiar uma equipe de pesquisa, etc. E isso é o doutorado que te prepara. Aí você entrar no, como mestre, ou pior, como mestrando, que nem mestre ainda,
Não, mestrando é complicado.
Tem um,
né,
monte de lobo velho, mil vezes mais gabaritado, concorrendo com
tem,
você.
Tem as cobras, tem os lobos. Você fala os lobos, eu posso, você não, mas tem as cobras criadas, que é complicado você entrar nos ninhos aí.
Todo setor, né?
Todo setor, todo. Não,
tanto
não tem
no esporte, na academia. Tudo,
no esporte eu não vou nem falar, porque no esporte é o que mais tem. Mais tem as cobras criadas. É complicado,
e aí,
mas faz parte.
Se achar nesse meio, você conquistar seu lugarzinho. E aos poucos, de tentativa em tentativa, eu fui descobrindo que o que precisava era networking.
Assim, era isso.
Você conhecer gente que já tá lá dentro e que um dia surge uma brecha, fala, ó, tá tendo processo. Manda teu currículo, vou mandar teu currículo para tal coordenador e aí vão te chamar. Aí você faz sua parte, passa na entrevista.
É, isso aí não...
E aí foi o caminho que eu fui batendo, 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 até que deu certo a universidade que eu te dei aula.
Primeira turma que você pega... E aí? Porque assim, você também, a fisionomia, novão.
Cheguei lá com 27. Ainda uns bons quilos mais leve do que hoje.
Mas você chega com 27 com carinha mais nova. O que você tá passando? Biólogo, o que que tá passando por aí? Você acabou. Biólogo, hein?
Ah, não, mosquito é praga. Esse a gente tá autorizado.
Esse pode,
tem
esse
até profissional contratado pra isso.
Mas, primeira turma que você pega foi de boa também ou não?
Graças à quinta série.
Tá. A quinta série, ali é um lastro, né?
É um mantra que eu tenho pra minha vida. Quem domina uma quinta série não treme pra nenhum desafio, cara.
Não tem conversa, né?
Nada é mais assustador que uma turma de 35, 40, moleque e menina de 11 anos sem controle.
Sem freio, né?
Sem freio. Ele, cara,
estão testando tudo.
Diretora não para, pai não segura. Agora, você, professor, fechou a porta, você tem aquele quadrado pra você chamar de seu e botar a molecada debaixo da tua rede. Quem consegue isso,
aí
não
funciona,
vai ter muita,
né,
dificuldade.
Eu vou te confessar uma coisa. Quando você entrou na sala, lá, vou citar nomes aqui, em off talvez eu cite, mas não em on, não aqui online, que é mancada, ao vivo é mancada. Mas o comentário foi, muito novo, não vai ter metade do conteúdo que eu preciso para aprender. Eu olhei e falei assim, olha, a idade não quer dizer absolutamente nada. Ele tem 5 minutos para vender uma ideia para você, presta atenção. E aí você começou a falar. Mas não deu 5 minutos que você falou. Eu falei, e aí? Retiro o que eu disse. Eu falei, ah... Tá vendo? Não vai nessa ideia, né? Você deve ter passado por umas dessa, né?
Cara, eu fui muito feliz.
Por causa da aparência
porque,
em algum momento?
Fica em off, não chega pra mim.
Não fica em off, né? Porque aí você começa a falar, você vende, entendeu?
É, e assim, nem Jesus agradou todo mundo, né?
Ah, não. Porque
o bom que eu acho...
Eu tô ficando feliz que tá começando a ter hater no...
Ótimo,
sim. É, sinal que a gente tá começando a fazer sucesso.
Decolou.
É isso, é. Hater, quando começa os haters é uma maravilha. Eu vejo os haters e falo, ah, que legal.
É, que nem o meu canal que tá parado. Eu sei que ainda tá bem no começo, que eu não cheguei nesse nível do hater ainda. Tô ansioso pra chegar
não,
nesse nível.
Falar nisso, quando você reativar, oficialmente voltar ao projeto de reativar o canal, aí você volta aqui pra gente fazer mais uma, pra gente falar só do conceito daquele canal, porque é muito legal. É muito legal, é muito legal.
Vai rolar, deixa o doutorado sair, já fica um pouquinho maior.
Davi chegar na faculdade.
Não, demora.
Tô brincando.
É. Até lá no Cine vai ter YouTube, já vai ser outra ferramenta.
Outra plataforma, né? Mas muito bom. E você não teve, então, nada de estresse com isso?
Eu acho que pela minha postura, pela forma que eu tento me aproximar dos alunos, independente de estilo, gênero, idade, eu tento tratar todo mundo igual, como aluno que merece atenção, que pô, tá pagando pra estar lá. Então, quem não gosta, eu acho que fala, pô, problema meu que eu não gosto dele, vou ficar quieto.
Agora não tem
que
coisa
não
pior.
Não chegou pra mim até agora.
Não tem coisa pior do que fazer o que você fez na primeira aula, que eu também fazia nas minhas aulas, que era botar a galera pra se apresentar.
Ah, eu adoro fazer isso.
Essa parte é maravilhosa.
Eu
porque
adoro,
assim, pra
eu sei que
pra
vocês
você.
Odeiam.
Não, pra mim de boa, né? Imagina. Tá tranquilo, tá sossegado. Agora, é legal ver a galera desesperada.
Então,
a galera começa a ficar
desesperada.
Eu gosto desesperada,
muito de fazer isso, porque eu sinto a turma aí.
Aí você sabe quem que você vai contar, quem que você não vai contar, porque você tem
não
aqueles...
Não só isso, é que assim, é a visão do professor. Eu já saio procurando carências. O que que cada aluno vai me oferecer de dificuldade a mais para eu atingir ele? Porque cada aluno tem uma necessidade diferente.
Uma anamnese ali naquele momento, então?
Perfeito.
Tá.
Esse é o termo.
Entendi.
Porque naquele momento eu vejo quem não faz a menor ideia do que tá fazendo ali, que é um público que eu tenho que atender.
Sim.
Se possível, ajudá-lo a achar o que ele quer.
Que não é fácil.
Não é fácil. Mas, pô, a minha matéria, como é uma matéria de ciclo básico, é uma boa oportunidade de começar.
Ela dá um espectro, ela dá possibilidades, né?
Então, é uma anamnese. É literal, eu descubro quem já tá mais pé no chão. Pô, você foi o cara... Eu adoro quando tem pelo menos uns dois de você numa turma.
Esse é um problema.
Que é aquela âncora, entendeu?
Pra dar uma força, né?
Então, e aí eu vou sentindo. Eu vou procurando que é o tiozão da turma. Desculpa, era você, o tiozão da turma.
E nem era o mais velho, hein?
Tinha as meninas.
Tinha mais velho, nem era o mais velho, era a caçulinha da história.
Sim, mas é o que eu digo de experiência.
Ah, não, de aí de vida, Ave Maria, o Matusalém praticamente.
Então, eu procuro. Sempre
alguém. É, porque você...
Eu gosto quando a turma já tem alguém que já é minimamente atuante na área, só que tá buscando um plus, alguma
legal.
Coisa assim. Que aí, cara, pros exemplos que eu trago em aula, eu já trago aquela pessoa e falo, tô mentindo?
Você traz a troca, né?
Exato.
Você tem a troca, isso é bom.
E aí tem os alunos que devem ficar puto, devem me xingar depois. Ai, professor já me fez eu me expor, mas eu vou continuar falando.
Ah, isso aí
cara.
Deve ter, isso aí deve ter. Mas, sinceramente, essa anamnese é a melhor. Até porque, para quem é esperto dentro da turma em si, já bate o olho e já sabe, olha, ali eu já sei com quem que eu vou fazer par para trabalho.
E quem você vai fugir.
E quem você não vai querer de jeito nenhum por perto, de forma alguma por perto.
E cara, aí eu que vou fazer uma poderada aqui. Fazer faculdade na sua situação de atleta, já vivido,
já formado.
49ª formação. Conviver com a molecadinha que tá chegando agora.
É difícil.
É de uma paciência, é um desafio. Eu fico observando essa interação. Eu tô sempre caçando para ver isso. O novinho, totalmente perdido na vida.
Tem a menor ideia do que tá fazendo.
E às vezes, até um pouco prepotente, que é o perfil que mais chega a dar trabalho, é o mais novinho que tá querendo se achar. E como que vai ser a paciência do mais velho com esse grupo. Então, faculdade é maravilhoso por isso, cara.
Você mescla esses dois extremos. As tribos, né?
Então, e trabalho em grupo, você acha que surge para quê?
É para causar na cabeça do povo, Rafa. Rafa, é pra causar. Eu também dava muito trabalho em grupo pra galera, só pra ver o circo pegando fogo.
É pra promover.
Só que eu gostava de montar eu os grupos. Eu botava nele das tribos diferentes.
É legal. Quando,
mas não é interessante fazer isso, não.
É, não. Na nossa
vivência,
é muito trabalho pra pouco tempo.
Não compensa. Não, é que lá era bem remunerado naquela situação, entendeu? Tinha um plus pra esse tipo de coisa. Compensava, velho.
Lá, pelo tempo que a gente tem, eu já saio daquela aula, já tô pensando na aula
você
que eu vou dar à noite.
Você já sai milhão,
não, não dá.
Não tem tempo.
A minha ideia para trabalho em grupo é, vocês são adultos.
Isso
vocês
aqui é perfeito.
Têm a obrigação de saber cooperar.
Tá
não
isso,
quero
né?
Que ninguém se mate. Se matar, não vou poder ir na delegacia.
Tenho nada a ver com isso.
Então, por favor, sejam minimamente civilizados.
Tenho nada a ver com
Joga
esse
a responsa para eles.
Não, mas
costuma dar certo. Quase sempre.
Mas vou falar que é divertido. É divertido. Ah, cara, passar por esse estágio. Quando eu faço a pós lá com 20, 22, 23, que eu faço uma pós ali, eu vou falar pra você que foi divertido. Porque eu, no caso, naquele caso, eu era o caçula numa turma de veteranos. Depois eu ciclo de novo uma outra situação da qual eu era o veterano numa turma de iniciantes, de calouros. E depois... vivendo uma outra experiência agora, na qual tá mesclado, tá ok. Não sou o veteranão de tudo, mas de experiência de vida.
Disparado.
Não, certeza, disparado. Matusalém.
Tinha uns ali que estavam trocando de profissão, né? Já tinha
trocando de profissão ou até tentando encontrar ainda a profissão.
Tinha os dois.
Mas o legal é quando... você tem... aí você também tem uma obrigação nessa situação. Pelo menos no meu caso, você tem uma obrigação ética e moral de tentar orientar o mais novo.
É bom quando o mais velho tem essa visão.
Ah, mas
às vezes não é o caso, né?
Eu talvez não teria quando... não vou ser hipócrita aqui, mas eu talvez não tivesse na época na qual eu não era pai. A partir do momento que você
tudo
se torna
muda.
Pai, você sabe, tudo muda. Davi tá aí para te mostrar isso.
Tá.
Tudo muda.
Não, existe duas versões do Rafael professor. O Rafael professor até 2022 e o Rafael professor agora. Todo mundo já tá falando que eu tô mais mole.
Mas... a gente muda um pouco.
Me arranca.
Muda.
Ai, professor.
E aí você vê aquela questão que você levantou da entender a paciência. Você acha que a paciência veio da onde?
Paternidade.
Ah, se não fosse, A gente tinha no quarto andar? Quarto andar, né?
Era quarto andar.
Aí eu tinha jogado metade daquela sala lá pra fora. Se fosse na época que eu não era pai, mas até tá maluco. Tinha jogado uma meia dúzia lá pra fora. Mas aí a paternidade deixa você mais sereno, mais tranquilo.
Pondera,
mais maneiro, né? Mas eu quero, o povo tá querendo saber, eu falo porque assim, o povo andou me perguntando. Quando eu soltei de falar sobre fisiopatologia, a gente precisa falar sobre fisiopatologia, né? Porque se a gente ficar resenhando aqui, não vai contar nada, não vai falar pro pessoal. Mas, Rafa, eu quero que você conte pro pessoal o que é fisiopatologia.
Certo.
Pra gente entrar agora na parte, vocês acadêmicos se segurem nas poltronas, apertem seus cintos, queremos uma imersão muito boa.
Lembrando que eu contei que inicialmente eu pensei em medicina.
Fato.
Pela minha predileção com coisas de anatomia.
E não fugiu.
E etc. Acabei não fugindo, né? No meu mestrado eu achei o caminho para isso, que me conectava com essa parte mais médica, digamos assim. Em linhas gerais, fisiopatologia é o estudo da origem e o comportamento de uma doença. Então, toda doença que vai ser estudada por algum profissional, um dos pilares que este profissional vai estudar dessa doença é a sua fisiopatologia. Origem, começo, meio, fim. Então, desde do diagnóstico até o prognóstico tem um caminho. Esse caminho é a fisiopatologia.
Isso é primordial para a gente poder entender não só o processo da patologia em si, mas o processo de cura para aquilo, né?
Entendeu? Estão
passeando por aí. Então, transmitir
uma fisiopatologia? Tá?
Não, espero que não. Não, espero que não transmita absolutamente nada. Nas suas TCD8 vão ficar doidas aí, as TCD4 vão ficar tudo maluco aí, né? Estão trabalhando, tão firmes,
as
né?
As férias ajudam a dar uma recuperada. Tão
Biologia, fisiopatologia. A importância dessas duas áreas juntas dentro do momento que a gente teve de pandemia. Covid-19. O quão foi importante e como foi a forma que atuaram para auxiliar de alguma forma o que a gente teve ali para tentar enfrentar, porque enfrentamos uma guerra com um inimigo invisível. Né?
Assim, biologia é a mãe de todas as ciências da saúde. Né? Biomedicina, tudo. Todas nasceram dessa raiz que é o estudo da vida. Biologia basicamente é isso.
Entendeu, né? Bio na frente, já sabe.
Logos, estudo. A fisiopatologia é um dos braços, né, oriundos dessa ciência macro, que o biólogo, quando ele vai para a graduação, ele vai ver um geral de vida. E desse leque gigantesco, ele escolhe aquele pedacinho que ele vai ser atuante. Que no meu caso foi a fisiopatologia. Eu mergulhei dentro...
Você foi a fundo, você foi pegar bem na raiz do negócio.
Bem na raiz, né? E agora no doutorado eu fui abaixo da raiz.
Sério?
No nível que sanidade mental tá...
Vou querer ler essa tese depois.
Tá grande.
Bom, você me dá um teaser depois, então.
Os cortes.
Você me dá uns cortes ali só, então.
Tá grande o negócio. Mas assim, a pandemia, ela veio pra mostrar pra humanidade que, cara, a gente não tá pronto.
Né?
A gente não tá preparado de forma nenhuma para situações emergenciais. Mas o mínimo que a gente tem feito pelos profissionais da saúde é aquilo que tem que ser melhor trabalhado e mais investido, porque é a única coisa que pode salvar a gente numa situação dessas. Então, noções gerais de biologia e afunilando especificamente em fisiopatologia foi o que nos permitiu, primeiro de tudo, identificar o inimigo em tempo recorde.
Porque
isso foi o quê? De novembro para dezembro de 2019, pipocou lá nos cafundó da China. O que para a gente brasileiro é... Tá longe.
Vai dar nada.
Vai dar nada. Por quê? Jornal Nacional, Jornal Hoje, vem e traz notícias assim o tempo inteiro. Tem uma doença que tava fazendo lá numa comunidade pequena de tal país longínquo que a gente ouve falar muito pouco.
Bem isso.
Então a gente subestima. Mas, tipo... De dezembro de 2019 para fevereiro de 2020, o negócio escalou em uma velocidade absurda. E a gente percebeu que a gente estava com as calças curtas.
Sim, você com a sua formação, quando você começou a ver a pipocar, te ligou um alerta fora do... A mim ligou um alerta muito grande. E somos curiosos.
Sim.
Então, assim, o tamanho do alerta que foi para você?
Cara, vou te falar que em 2019... Aquele negócio, será que é tipo mais um ebola? Que assim, assustador, extremamente preocupante, mas um negócio que vai ficar mais nichado. Fiquei preocupado. toda vez que pinta uma doença nova, me vem, uma que me marcou muito foi aquele surto de H1N1 em 2009.
Bizarríssimo,
foi,
né?
Foi um período que me impactou, que foi a época que eu perdi meu avô materno. Que foi hospitalizado e teve toda a dificuldade de liberação de corpo, porque a gente não tinha noção do caos que estava no sistema hospitalar naquela época. Aí me veio aquele negócio, putz, será Santa gripe suína, velho? Mas, ok. E olha que engraçado, nessa época, entre final de 2019 e começo de 2020, eu casei e viajei de lua de mel. Me casei no começo de fevereiro, viajei no dia 22, 21 de fevereiro. Não lembro bem, mas finalzinho daquele mês em que a Covid-19 já estava começando a causar o caos na Europa. Mas ainda não tinha oficialmente chegado aqui. Viajei para o Chile.
Tá. Então você conseguiu ir para um canto ainda mais.
Chegou depois, graças a Deus, a cordilheira deu uma segurada.
Deu uma seguradinha.
Demorou para chegar lá um pouco. Mas eu fui tudo normal. A gente só ouvia, ó, na Europa chegou. Chegou na Europa. Ah, chegou na Turquia, chegou em outro país. A gente tinha aquela sensação de, cara, tá ficando sério.
Quando chegou na Europa, eu apavorei.
Então, me deu uma preocupada.
Porque eu sabia que verão, carnaval, eu sabia que todo mundo ia sair daqui e vai pra Europa. Falei, agora deu ruim.
Carnaval. Então, tava aqui, os bloquinhos torando aqui, eu fui pro Chile, né? Aí, minha esposa e eu passamos lá o período tranquilo, assim, lá no Chile a gente não via pessoas falando, até porque a gente foi na época daquela treta que tava tendo com polícia, presidente Pinheira,
confusão
lá, caos
toda.
Social absurdo.
Ninguém tava preocupado com
o
vírus.
Eu quero
momento.
Voltar pra Santiago pra conhecer a cidade bonita, porque eu conheci os frangalhos,
é
cara.
É bem bonita lá.
Pichado,
é...
destruído.
Tem uns lugares
fomos
bons.
Pra Atacama também, foi bem legal. Passou, dia 29/2 a gente voltou, pisou no aeroporto de Guarulhos, povo com máscara.
Falei, é uma cena totalmente aquém daquilo que você imaginava.
Sabe aquele tipo de filme que você dorme, tá tudo bem, se acorda no cenário pós-apocalíptico?
The Walking Dead.
Foi a minha volta pro Brasil naquela época, cara. Foi um negócio, tipo, a gente sem máscara. Pisamos no aeroporto, gente passando de máscara. Falei, cara...
Alguma coisa certa...
Lascou.
Tá errada nisso tudo.
Porque eu já... aprofundado nisso, né? Não sou da área de virologia, mas eu tenho a minha afinidade com imuno,
sim.
Então imuno me aproxima disso.
Te aproxima muito.
E eu comecei a ler, comecei a pesquisar, comecei a ver artigos saindo e falei, cara...
É gente curioso, né? A gente quer saber um pouco mais. Sabe que o primeiro momento que eu escuto sobre... Parece até brincadeira. Eu tava 19 para 20, eu viro nos Estados Unidos. E eu tava na Disney. Adoro ir pra Disney. Quando é possível... Agora esquece, virou só um sonho do passado. O dólar foi lá na casa
vai
do chapéu.
Vai voltar a tempo de eu levar o Davi.
Também. É, eu vou quando sei lá, meu filho estiver na faculdade, não sei como é que tá as coisas. E eu escutei na fila de um dos brinquedos lá, mais ou menos me lembro do parque, mas não vou citar agora. Um grupo de chineses, que pelo que eu entendia, que eles estavam com um grupo de americanos amigos... Eles estavam falando inglês ali, pra minha sorte. E pelo que eu entendi, eu acho que eram todos da saúde. E eles estavam conversando. Lá,
mais tecnicamente entre eles.
Estavam falando e tava falando. Não, mas talvez vai ficar... vão fechar. Certeza que vão fechar, não vão deixar sair. Mas é perigoso. Aí um debate meio assim. E eu, sabe, você tentando pescar...
Isso 19 pra 20.
19 pra 20. Eu tô falando isso em dezembro.
Né?
Eu tô falando isso em dezembro 20... 28 de dezembro. 28
aqui
de dezembro de 2019.
A gente ainda estava meio anestesiado por esse perigo, né? A gente ainda...
não tinha a menor ideia ainda aqui. Quando eu chego, eu ainda pergunto pro pessoal, e aí, vocês... Não ouvimos nada, não. Ih, meu, isso aí vai dar... Será que vai acontecer? Aí a gente entra naquele ciclo, né, de... Fecha uma semana, mais uma.
Quando fechou, eu já sabia. Eu já sabia.
Você já sabia, né?
Cara, eu saí... Eu era mais ativo em rede social na época, né? Eu tinha paciência de comentário de Facebook, de fazer postagem, tentando ser informativo. Hoje, com certeza, eu não tenho mais essa paciência.
Não, é a paciência, é o tempo também, né?
Também. Não que eu tivesse tempo naquela
época.
E
também falar com uma turma também, que
é... foi o que eu percebi, que não vale a pena. Mas quando lá em meados de março, foi o quê? 17 de março, né, de 2020... Quando falou, vamos entrar em quarentena, aí o povo com aquela ilusão, não, em uma semana a gente está de volta. na universidade mesmo, que a gente teve que virar uma chavinha assim, do dia pra noite, aula remota, que graças a Deus a gente tinha estrutura pra isso.
E pra você, como foi isso? Porque assim, as pessoas pensam, cara. Grande maioria pensa que assim, a aula remota foi uma facilidade, ajudou, ok, foi uma facilidade, mas o professor ficou mais fácil. Não. Só esqueceram de um detalhe, né? O professor também estava em quarentena, trancado.
Sim.
Só esqueceram esse detalhe, né?
E o que faz um professor? Interação.
É a troca.
Troca. Professor, ele é treinado a olhar no olho e perceber se o que ele está falando faz sentido. Ou se ele vai precisar aqui de última hora improvisar uma nova versão didática do que ele está explicando para tentar resgatar aquele aluno. Faz isso no online,
não
sem câmera ligada.
Não tem nem como, não tem nem como.
Cara... É, foi Deus, eu sou cristão, então acredito muito nisso, mas foi Deus que não deixou eu pirar.
Porque dá vontade de pirar,
eu, não?
Não,
cara, eu acho que eu beirei, assim, um abismo psiquiátrico principalmente no primeiro semestre de 2020, em que começamos no presencial. Detalhe, era o meu segundo semestre de professor universitário. Eu entrei no meio de 2019.
Tá, então você tava ainda curtindo o momento.
Tava esquentando motores ainda. Tava, pô, da hora, consegui, tô na faculdade, quarentena.
Tá aqui.
Foi 13, cara. Muito difícil. É assim, a minha esposa, recém-casada, olha só.
Recém-casada.
A gente tinha casado há um mês, ainda nosso apartamento não tava pronto, então a gente tava nos meus pais, num quarto, né, basicamente era o...
Trancados.
Notícia ruim na TV o tempo inteiro, zero esperança de melhora e você ter que adequar a sua profissão para uma realidade totalmente diferente. Agora, tudo que você aprendeu de traquejo, de jeito, de lidar com o aluno,
tem que inverter tudo,
recalcula.
Recalcula a rota.
Recalcula.
Total.
Cara, foi difícil. Vou te falar, a exaustão mental é o que eu cheguei naquele final de semestre, meio de ano, a junho para julho de 2020, eu nunca me vi daquele jeito. No segundo melhorou um pouco porque era a realidade, né? E que eu ia te falar.
Não tinha, não é muito.
Quando a gente entrou em quarentena, eu já sabia que não ia, naquele ano a gente não voltava.
Não voltava aquele ano, você já sabia disso.
Todos os colegas da área, professores que também são da saúde, que tem esse lado mais fisiopatologia, virologia, epidêmio, tinha ótimos colegas da área também, a gente trocando ideia, né? na nossa rodinha, gente, esquece. Tem gente falando de voltar em setembro. A curva natural da progressão de uma doença transmissível por via aérea nunca vai ser só 3 meses. Porque já está em expansão comunitária, que é o termo que a gente usa, né? Então, cara, você tem que fazer um isolamento social prolongado para desacelerar, não para bloquear. E não vai ser em 3 meses que você vai conseguir isso. Aí começaram a falar de reabertura lá para outubro.
O papo
de reabertura começou a avançar, que alguns setores voltaram.
Sim, mas é que eu acho que foi muito mais estratégico na parte psicológica. Porque imagina dar uma notícia para a população inteira, vamos ficar trancados um ano.
Sim, não. Tem
a
que
priori.
Tem que administrar.
Guerra civil.
O problema foi que não fizeram isso,
é.
Né, porque eles não souberam dar essa esperança para a população. Foi muito pelo contrário.
Foi.
Né, foi nebuloso.
Bem nebuloso.
E decidiram voltar às pressas. Sem estrutura, sem preparo, sem vacina, sem nada.
Erraram na volta.
Erraram. Tanto é que a gente, o caos da Covid não foi 2020.
Não, a gente explode no...
Você pega lá qualquer gráfico epidemiológico de prevalência, se daí você vai ver o pico violento no meio de 21, consequência da abertura de 2020. Mas aí a gente, sabendo disso, eu, outros professores, se tiver alguém assistindo aqui, é nós, eu entendo vocês, a gente sofreu a mesma situação.
Passou pela mesma situação, né?
Mas a gente virou a chave, se readecou, é remoto? É remoto, vamos fazer o melhor que a gente consegue no remoto. E a gente ouvia desaforo, que agora é EAD, não é EAD, gente, eu tô aqui, eu não sou uma gravação.
Esse que é o problema,
eu estou,
né?
Ao vivo falando com você, tirando tua dúvida.
Porque tem essa questão de, porque tá no online, não desvaloriza, eu não acho certo isso.
Na época não desvalorizou, foi o que salvou. Tanto é que a gente pode bater no peito da universidade lá, que a gente foi uma das únicas aqui do estado de São Paulo que não deixou a peteca cair.
Tinha uma infraestrutura já,
tinha,
né?
A gente tinha um software muito bom, que assim, a gente xingava muito ele até precisar muito dele.
Faz parte, né?
Mas ele segurou um rojão enorme, cara.
Faz parte
porque
do game.
Ele funcionava, ele era fluido, ele permitia você fazer o básico de interação.
Ele ia bem.
E foi 2 anos assim. Porque a gente foi voltar mesmo, já era quase 22, né?
É, quase 22 e ainda assim mesmo às pressas, né? Com algumas coisas assim, ainda tava... Ainda não era ainda tão o momento, mas precisava voltar porque o capitalismo gira, né? Tem que rodar, tem que produzir. Mas me fala uma coisa, você com a sua experiência como biólogo e pesquisador na área de fisiopatologia, como é que é produzir conteúdo digital? Porque você, querendo ou não, também é um influenciador digital. Você produz conteúdo digital. O que você acha do que tem de conteúdo digital hoje, da galera falando de biologia, fisiopatologia? Eu não queria. Não, aqui a gente vai fazer um troca-bola tranquilo aqui. Foi um bate-bola sossegado. O que você tem visto aí? Tem muita gente falando besteira?
Mais do que nunca.
Mais do que nunca, né?
Porque assim, a internet é maravilhosa, cara. É uma ferramenta mágica. Tanto é que hoje é ganha-pão de muita gente. Hoje é um lugar que se planta, se colhe. Mas deu voz pra uma galera.
Difícil, cara, né?
É que assim, eu divido esse público hoje em dois. Tem o povo bem intencionado, porém despreparado. Cara, ele quer ajudar, ele recebeu uma informação de fácil absorção, entendeu mais ou menos, aí ele quer passar pra frente. É natural do ser humano, você entendeu mesmo que não seja 100%, você quer passar. Só que você precisa ter responsabilidade.
Sim.
Falta uma certa orientação para esse público. E tem a galera que é a estrategista do mal, né? Que sabe que tá propagando asneira e que monetiza nisso. Eu não vou citar nome, não vou entrar nesse mérito, mas você sabe, e você é da área esportiva, então você deve
senhora,
conhecer uma galera violenta nisso aí.
Eu teve um podcast que me convidou, o Dr. Sandro Ferraz, um beijo no coração dele, um grande amigo meu, nutrólogo maravilhoso, a gente teve um papo lá muito bom, mas eu saí de lá com, pô, queriam me linchar. Porque eu acabei falando a veras um pouco lá, porque não dá, tem coisa que é...
Cara, eu se me convido para um negócio desse, eu vou com medo.
É preocupante, é preocupante. Eu sei porque assim, da minha área eu posso falar bem difícil. Eu quis entender da sua, o que estão falando, né?
Cara, pegando o próprio contexto da pandemia.
Tá.
O que veio de falas de médicos, de profissões reconhecidas, né? Que têm uma autoridade e que batiam no peito da autoridade que tinham para falar tal coisa. E aí, não é generalizando, não é da profissão, é da pessoa.
Claro, é da pessoa.
Porque, ao mesmo tempo, em determinada profissão, tinha os heróis que salvaram a gente, tiraram a gente dessa situação. Mas, cara, você falar de propagação de vírus, de, em tal temperatura ele não vai se propagar, porque ele é um vírus do Sudeste Asiático. Cara, como que você fala isso sem base científica nenhuma?
Zero base científica.
E esse é o problema, muita gente fala... Não se preocupando com a base científica, tratando isso como um capricho, né? Querer evidência científica para falar de um assunto é coisa de gente chata.
Sabe o que é isso? É preguiça, porque a grande maioria não sabe, e vou falar dos profissionais, e muitos profissionais não sabem ler um estudo científico.
Não sabe achar.
Bom, você já foi... é isso, vamos lá. Primeiro não sabe achar. Quando acha... Não tem a menor ideia de como
não
interpretar.
Não tem senso crítico para saber o que é um bom estudo, o que não é,
não,
porque
não,
tem esse problema.
Porque vai ter estudo, vai ter vários.
Cara, você pega a galera que está começando na universidade, que entra numa iniciação científica, que entende o valor de um artigo científico, eles chegam deslumbrados. Nossa, eu li 300 artigos e que não sei o quê, mas eles ainda não têm essa maturidade do que é um bom,
puxar
do
o
que
feeling,
é um ruim,
né? É
artigo. E, cara, é como tudo na vida, né? Tem o bom vinho, tem o vinho ruim, tem o artigo bom, tem o artigo... Mal feito. Tem a revista top e tem a revista de baixo impacto.
Vai ter, vai ter.
Você tem que ter esse crivo.
Vai ter o Talk Tour e vai ter os Talk Show.
Básico.
A prepotência.
E, cara, infelizmente, cientificamente o brasileiro não é educado. E a culpa não é do brasileiro, não é do cidadão, né? Eu costumo puxar essa culpa pra gente, os cientistas. Que a gente, por muito tempo... Eu tô me incluindo, porque eu cheguei agora, eu sou dos menos culpados porque eu cheguei depois.
Mas você categoria, né? Você tá colocando a categoria.
Mas por muito tempo, o cientista se colocou num patamar de...
Sim.
Não preciso descer para falar olho no olho com a população. Deu espaço para esses caras.
E você sabe que eu já
Da fala leve, fluida, fácil de absorver. Pronto, leva embora.
No tal que eu tive um cientista já. Já tive um cientista aqui lá no começo da origem, lá, ele teve por aqui. E foi uma coisa que a gente comentou, que foi algo que eu perguntei para ele. Por que vocês não falam? Vocês que têm tanto embasamento, por que vocês não falam?
Tem alguns motivos. Assim, hoje, eu acho que muito disso é... Primeiro que a carreira de cientista não é algo valorizado. Na verdade, ela nem existe. Não sei se já te
contaram. Pior é isso, né?
Não existe a carreira cientista no Brasil. Existe um professor vinculado a uma instituição que, além de toda a sua demanda de professor, faz pesquisa.
Aí chegou o cientista.
Ah, esse é o cientista. Esse é o cara que produz conhecimento e que deveria ser a autoridade ouvida pela população. Esse cara não tem tempo. Porque ele está ocupado demais com a demanda da universidade, está parindo 500 filhos para conseguir publicar minimamente o que garanta a permanência dele na universidade. E aí tem o outro lado também, que é a galera que acha que não precisa.
Não, e precisa. Precisa ter voz para falar e pra gente poder entender muitas coisas. Sim. Porque eu te faço uma ideia aqui para você poder ajudar, inclusive a galera que está em casa, que busca aí... Que eu não vou falar, mas eu sei que tem assistindo aí, principalmente quem andava compartilhando na época de pandemia... Falar nada que prendi meu microfone aqui. Medicações que a tia do Zap mandou. Eu sei, hein? Eu sei. Eu não vou dar nomes, mas tá aí.
É uma das maiores dores de cabeça.
E é parte da minha família também, lá por cima. Vou te contar. E eu falava, não, tá fazendo errado. Não, mas a Francisquinha viu, falou que é bom. Então vai, a Francisquinha não foi bom. O que você pode falar pra turma que gosta de procurar sobre essas coisas? Aonde procurar uma boa informação? Aí eu acho que é um X da questão bom ainda para falar.
Existem ótimos profissionais que podem ser um ótimo canal de orientação, né? Então você pega o assunto, procura um especialista naquele assunto. Vou pegar o exemplo da pandemia de novo. A gente viu muito médico falando um monte de coisa. Mas quantos desses médicos eram infectologistas ou virologistas? Praticamente nenhum. Então você procura uma real autoridade naquele assunto. Porque esse cara ele vai ter a maturidade de pegar aquela informação e torná-la acessível para você que não é da área. Porque se eu te falar, vai ler um artigo na PubMed, é da área, você que faz qualquer outra coisa da tua vida, eu estaria sendo cruel e até um pouco elitista.
Mas dá legal pra caramba.
Ah, maravilhoso.
Tá, beleza, eu adoro.
Pra quem é dessa área.
Eu gosto.
Agora, pra quem não é, não, vai lá procurar um artigo na maior base de dados de artigo científico do mundo, que é em inglês.
Vamos xingar, gente.
A gente tá num país que a maioria não fala. Eu mesmo sou fluente, eu tenho aquele inglês macarrônico, operacional, de leitura.
Funcional, inglês funcional.
Ponto. Então, cara... Se cerque de pessoas que realmente saibam o que estão falando, que têm autoridade para falar desse assunto. Existem bons canais de informação. O próprio YouTube, ele é uma seara muito boa para muita coisa, mas...
Desconfie... Tem que saber filtrar.
Exato. Desconfie de quem é muito simplista. Aquele cara que quer ser um canal de informação e que te traz aquela informação que não te dá um trabalhinho para entender... O negócio já vem totalmente mastigadinho e... Nossa, faz sentido. Desconfia. Às vezes não faz sentido.
Às vezes não faz sentido. Só fez sentido porque era a ideia vender os bait click da vida.
Exatamente. Cara, tem um negócio... Um produto agora de uma água alcalinizada.
Ah, sério? Você viu isso aí também? Meu
cara,
Deus do céu.
Pra mim é o case de insucesso do momento.
É.
Porque tem alguém ganhando muito dinheiro com isso.
Com certeza.
E tem uma galera inocente que tá comprando a ideia, esperando o benefício daquilo.
Tá comprando. Tem gente colocando, ó, um absurdo. Tem gente colocando peças de prata na água e deixando por uma semana e depois tomando a água.
Tipo um garfo de prata, alguma coisa.
Exato. Assim. Tipo uma aliança, uma pulseira, porque, entendeu? Não façam isso, tá
não
ok?
Façam.
Tipo, não façam isso, não viajem a esse ponto. Que é bizarro. A gente está chegando ao nosso terço final, nossa parte final do programa. O programa voa. O programa
não
voa.
Percebi, nem isso.
Mas eu quero te perguntar uma coisa. Sendo pai do Davi, Ah, paternidade. Você me perguntou de paternidade. Paternidade vai estar por aqui o tempo todo.
Tocou no ponto frágil.
Com a sua forma... Sua esposa é formada em?
Fisioterapia.
Fisioterapia. Então, fisioterapia, biologia, fisiopatologia, junta esse combo todo. Foi fácil?
Às vezes eu falo que a ignorância é uma bênção.
É uma bênção, não é? Fala a verdade. A ignorância... Cara, olha, eu vou até mandar...
É até contra-intuitivo. Estamos falando desse informe, busque fontes de conhecimento, mas quando você conhece algumas coisas, certas coisas ficam assustadoras. Tipo ter um bebê.
Eu tenho escutado essa frase que você acabou de falar. É uma bênção a... A gente pode falar da ignorância, porque seria ignorar a informação. A gente não tem informação, mas é não ter ideia do que...
Não conhecer que, não, certos
a
riscos.
A falta do conhecimento é uma bênção. Vou mandar um beijo para a minha Fortaleza. Fortaleza, Fortaleza. Eu escuto muito uma frase dessa, diariamente eu tenho ouvido essa frase, porque realmente é uma bênção. Como é que foi para os dois?
Assustador. Porque assim, começa que não foi planejado.
Né? Tá,
o Davi é um projeto divino, ele simplesmente falou, vai.
Cheguei.
O Davi falou, eu quero nascer agora, é hoje.
É meu momento.
A gente se cuidava, se protegia, tudo como manda o figurino.
Meu momento.
Mas o Davi tinha que vir, e ele veio e falou, na hora que a gente soube, ele falou, cara...
Foi contra tudo que vocês tinham imaginado.
Sim, a gente planejava
ter filho Davi,
3 anos.
E por que Davi e não MacGyver?
Chuck Norris também fez isso.
Quinta série, um momento, quinta série. Deixa a gente, só foi agora.
Não, cara.
Chuck Norris.
Só a MacGyver ou Chuck Norris, pra tancar.
É,
o que
tu
a
não é, papa, né? Tudo bem.
Mas aí, beleza. Ela é mais nova, né? Thaís tá com 24 anos, descobriu com 23. Então, pra ela, eu acho que deve ter sido ainda mais assustador, porque ela tinha acabado de se formar e tava cheia de projetos, já tentando engatar uma pós,
tá.
E aí botou em stand-by um pouquinho
um
agora.
Um pouco,
né?
Momentaneamente.
Momentaneamente, eu super incentivo. Vai voar, questão de tempo. Só passar essa fase mais turbulenta.
Um
pouquinho
aí vai embora.
Mas quando você... Ela, na área da fisioterapia, ela tem uma matéria de fisioped.
Tá.
Que é lidar com crianças em ambiente hospitalar, UTI neonatal, aspirar uma criança com bronquiolite... Então, pensa a cabeça dela, teve que acompanhar parto. Então, imagina alguém indo pro parto, sendo que há 6 meses atrás acompanhou ao vivo. Parto de gêmeos, assim, assustador.
É, assustador.
Então, pra ela deve ter sido aterrorizante, então ela tem uma força mental absurda.
Sim.
É alguém que eu tenho um respeito máximo, por tudo que ela aguenta.
Acho que tem um conhecimento.
E eu... Pelo lado mais fisiopatológico, né? Uma das áreas que eu mais gosto é a parte de citogenética, a parte de biologia do desenvolvimento. Então tem aquele negócio de sobrou cromossomo, faltou cromossomo, o que dá errado.
Sim.
Aí você já começa.
Entrou
a
numa
ficar...
aspira?
Total.
Fato, né? Eu falo que não tinha tanto conhecimento quanto você pra parar, eu entrei numa pira doida.
A gente tenta se autorregular, né? Mas assim, você, seu travesseiro, você e o chuveiro. Rola uns desesperos.
É você e seus
quando
fantasmas.
Tá só você,
é
ali,
você e seus
fantasmas. Meu Deus do céu. Senhor do céu, não deixa faltar um cromossomo pra esse moleque.
O principal
que, assim,
cromossomo.
Que a gente pensa, eu também, como profissional da área, fico pensando: se viesse uma criança com alguma necessidade especial, cara, eu vou amar absurdamente igual.
Sim, sim,
mas
isso
eu não
óbvio.
Quero esse sofrimento pra minha criança.
Isso
não
é
não
óbvio,
quero
né?
Esse peso na nossa família, por tudo que é mais sagrado, não deixa.
É,
e aí você fica
óbvio.
Nessa loucura.
Você fica nessa...
Aí cada ultrassom morfológico tá lá, você de olho, é uma cabeça.
Ah, muito bem.
Que cérebro, olha o quarto ventrículo, cara,
olha
coisa bonita.
Isso que é legal, né? Essa parte é a vantagem, né?
Não, e aí você, a pira ia diminuindo, você viu o cálculo lá, risco para tal síndrome, 0,000...
Boa.
Vai dar certo.
Boa pra cima.
Mas é assustador, cara. Quando você conhece e você sabe o que pode dar errado, tipo, o bebê nasceu. Aí vem o medo da síndrome da morte súbita, né?
É
o fantasma do recém-nascido.
Pois.
Menino, amor, tá respirando. Amor, cutuca ele. Aí você bota o nariz lá pra ver se
não,
tá
vivendo. Não, essa daí é clássica, né? Essa daí é clássica. Eu vou falar. Como pai, eu vou falar pra você e pra sua esposa. Vocês vão levantar algumas vezes à noite ainda, ao longo dos anos.
Com certeza.
Anos no plural. Pra ver se tá respirando. Vai,
décadas,
vai.
Décadas, talvez, porque eu...
Vai. Não, décadas eu acho que vai mais tranquilo, mas você vai acordar... Décadas você vai pra acordar pra...
É, tipo, ficar acordado.
Uma década pra... você vai acordar pra cobrir.
Ou pra esperar chegar em casa, porque tá...
Aí
tá,
já dá azedou, aí esquece. Não tem mais sossego.
Não tem sono. A realidade é essa. Virou pai, você não...
Não tem mais sossego.
Só muda os motivos. Já tô conformado com essa realidade.
Aceitou já.
Vamos viver cada fase.
E eu preciso te perguntar uma coisa, como de pai pra pai. O momento que... Foi parto normal?
Não, cesárea.
Foi cesárea. No momento em que nasceu, fizeram o procedimento padrão primeiro com a mãe, colo da mãe?
Fizeram.
Depois foi pro teu colo.
É, depois foi pro balancinho.
Balancinho, e depois...
O pé. E aí já ficou um pouco...
Quando você pegou? E aí? Quando foi aquele... Você e ele?
Cara, foi antes. Foi antes dele vir pro meu colo.
Tá.
O nosso primeiro momento marcante foi ele ainda na balança. Tava chorando, desesperado, aquele choro de bebê. Cara, o que eu tô fazendo aqui? Como que me arrancaram do meu forninho? Que lugar iluminado é esse? Que frio é esse que eu tô sentindo? Eu fico pensando, mano, de ser bebê deve ser muito difícil. Aí na hora que eu vi aquele desespero, moleque vermelhão, que ele nasceu bem branquelinho, então, vermelho assim de raiva, botei a mão do peitinho dele. Falei, Davi, papai tá aqui com você. O moleque agarrou meu braço e parou de chorar, mano.
Isso é... Puta, cara,
mano,
isso é... isso é...
Foi a experiência mais louca da minha vida.
E é impressionante como as nossas frases, eu acho que se a gente fizer uma linha de pais, conversar com os pais... Como a linha é muito próxima. O meu, quando veio para chorar, eu achava absurdo. Eu veio para o colo, eu falei, filho, papai está aqui com você. Ele parou na hora do choro. E eu acho que é muito próxima as frases, né? E é muito louco, porque com certeza você conversava com ele na barriga.
Sim.
Isso é legal demais, né?
A gente fica na dúvida, se for o suficiente, será que eu tinha que falar mais? Será que eu tinha que botar uma música para
tocar?
Aí
é nessa hora que a gente sabe, né?
É.
Nessa hora que você pega...
Não, e é uma conexão que, assim, você vê minha rotina. Você vê que eu tô muito pouco em casa, que é um dos grandes tormentos na minha vida hoje, que esse primeiro semestre de vida do moleque, eu interagi com ele mais de fim de semana. Saía de casa ele dormindo, voltava ele já tava 3 horas dormindo.
Fogo, né?
E é uma conexão forte, cara, mesmo assim.
Não tem, pá, não tem como, tipo, mas não vai deixar de ser.
Não, é muito louco, porque seria normal. O moleque, naturalmente, ele é extremamente grudado na mãe, pintou desespero, minha esposa até brinca, né? Quando o caldo entorna, é eu que ele procura, normal. Mas, tipo, final de semana, ou agora nas férias, das 7:30 da manhã, começa a ver os tapinhas na minha orelha. É ele lá com um sorrisão desse tamanho, batendo até ter certeza que eu acordei.
Acorda, mala.
Cara, isso é muito louco.
É muito legal
essa conexão,
né?
É um negócio que... Sempre falaram, quando você for pai, você vai entender. Mas é real.
A gente não é só sendo pai que entende, é verdade.
Você acha, não, beleza, deve ser. Seja
mas
pai,
você vê,
a
questão da conexão a Maria colocou aqui. Maria é minha mãe.
Ah.
Porque os filhos crescem, mas continuam sendo nossos bebês.
Eternamente.
Isso é um fato. O meu viajou aí 20 e tantos dias aí. Rodou pra lá e pra cá, e, cara, quando volta é uma conexão maluca, uma coisa muito louca, isso é muito legal. E só quando a gente se torna pais que a gente pode saber. A gente tá indo pra nossa parte final do programa, mas antes eu quero fazer aquela pergunta que você, que a gente olhou aqui, você olhou aqui, e isso foi legal, porque... Foi uma pergunta que eu quis elaborar bem, e você, quando deu uma olhada nela, e isso é raro de fazer, eu não deixo os convidados verem as perguntas, não, mas eu não ia tirar o pino da granada e jogar no seu colo sem você estar preparado, porque você é meu parceiro. Mas eu vou até ler aqui a pergunta. Como professor universitário e pesquisador em biologia, quais são os temas de pesquisa que você considera mais promissores atualmente em relação à compreensão de doenças complexas e suas bases biológicas? E quais as possíveis aplicações práticas dessas pesquisas no futuro próximo?
É uma pergunta muito boa. Foi a minha reação na hora. Eu falei, cara, pergunta boa. Porque eu não vou conseguir te dar uma resposta completa.
Eu sei disso.
Eu vou ter que nichar. Vou ter que pegar alguma coisa específica.
Eu não esperava menos do Rafa do que isso.
Uma das doenças que eu mais frisei nesse semestre que eu te dei aula mesmo. Câncer.
Exatamente. Chegamos no ponto que eu queria.
É o final boss, né, digamos.
É o final boss, ele é.
Das doenças do século 21, 2000 pra cá.
É o câncer.
É das que a gente mais se preocupa, das que a gente mais estuda e das que a gente mais tá podendo sonhar com uma futura vitória. Por conta de infinitas inovações que a gente teve. Mas assim, de pesquisa, de inovação e de tudo que está sendo produzido, a parte da imunologia acaba sendo um pilar central nisso, né? Que
Sim.
inclusive é a área que eu estou me aprofundando agora no doutorado, que eu me achei e é a área que eu
É
vou.
fascinante essa área.
Cara, eu
É fascinante, é
não sei por que
fascinante.
eu demorei tanto para falar, é aqui que eu vou fincar minha bandeirinha, que eu vou ficar. Mas assim, falando de Brasil, inclusive, tá? Que a gente tem a mania, aquela síndrome de vira-lata, de valorizar muito o que vem
Temos
de
excelentes
fora.
pesquisadores aqui, temos
Cara,
excelentes cientistas
é
aqui.
cruel demais esse povo não ser valorizado do jeito que merece. Porque o que eles seguram? Eu vou dar nome de instituto aqui, ó. A gente tem o Butantan, que é um negócio absurdo.
Fantástico.
Todo o complexo do HC é um negócio absurdo. A Unifesp, que é
Sim.
onde me abriram as portas, né? Que o meu doutorado é na minha universidade, mas parte das análises eu faço lá na Unifesp, com uma galera sensacional, extremamente gente boa. E, cara, todos esses profissionais. Eles têm, primeiro, que é algo do brasileiro, que é essa versatilidade, né? Que é
Sim.
essa questão de, cara, tem um problema aqui, eu não tenho recurso, mas eu vou dar um jeito de
Eu
resolver.
vou criar o recurso, né?
E aqui a gente tem o SUS, né? Cara,
Eu sou um defensor do SUS, levando a bandeira do SUS
todos temos que
sempre.
ser, cara.
Temos que ser os defensores. As
Ele.
pessoas não entendem que vocês não têm que cobrar o SUS.
Não, o SUS é
Vocês têm que
uma
cobrar quem
ferramenta.
abastece
Exato.
o SUS.
O SUS é uma ferramenta que só a gente tem.
O sistema único de saúde é fantástico.
Eu acompanhei no meu mestrado, eu acompanhei a visita de um grupo de seis universitários pós-graduandos de fora, né? Tipo, tinha holandês, turco, estadunidense, tinha uma galera bem
Legal, bem
heterogênea.
versátil.
Cara, a reação deles conhecendo o HC era absurdo. Oh, eu sou rouge, meu Deus.
A estrutura é bizarra do
Eles
HC,
não
né?
conhecem. E quando eles entenderam que aquilo era público,
Aí que eles surtam.
cara, eles ficaram
Aí que
loucos.
eles
É,
surtam, é.
eles não têm isso no país deles. País de primeiro mundo, com tudo que eles têm. Quem tem é a gente, cara. É, a gente tem que valorizar muito isso.
É.
E eu vou pegar o exemplo da terapia CAR-T, por exemplo, que
Boa.
não é brasileira, mas o SUS abraçou. E tem profissional extremamente bom trabalhando nisso. Em linhas gerais, para trazer para a população geral, é uma terapia que usa noções de imunologia que, de uma forma muito precisa, ensina o sistema imunológico a combater aquele tipo de tumor, que hoje ainda é muito restrito. A gente combate muito bem linfoma, tem
Sim.
alguns tipos de linfoma que isso aí já provou que dá para vencer. Cara, para transpor isso para outras variações do câncer, não vou
É
dizer que é
um,
fácil,
mas é muito
mas
próximo.
existe.
É muito
Se a
próximo,
gente tivesse tendo esse papo 5 anos
né? Ah,
atrás, ia
esquece.
soar ficção científica.
É, a gente já vai
Hoje não é.
imaginando. Não,
Hoje
hoje
não
já é
é, hoje é
possível.
real. Hoje a gente já teve caso na literatura de um paciente terminal, já estava totalmente paliativo. Falaram, ó, a gente tem essa terapia experimental.
Vamos tentar.
Se der certo, deu ótimo. Se não deu, a gente vai continuar o seu paliativo.
Eu li esse caso.
Eu usei em aula, é que você faltou, né, vacilão?
Eu não
Essa aula
tava
você não
nessa
foi.
então, mas
Olha,
eu li esse caso numa
então,
outra
eu usei,
situação.
foi um
É
caso
que
que eu usei para uma
caramba.
aula inteira.
Ia ser maravilhoso ter debatido isso daí.
Cara.
Era coisa do. Foi coisa do programa, foi mal.
Perdoado. Mas, cara, regrediu quase que 90% das metástases que ele tinha. Você pega o exame de imagem do cara, era todo pintado, todo manchado de metástase espalhada por tudo que é lugar do corpo. Com essa terapia ele regrediu, em um período absurdamente rápido.
É impressionante, né?
Então, devolveu a vida pro cara, pô. Não dá pra dizer que ele tá curado, porque
Sim.
o caso dele é muito grave, envolve várias outras mutações que aconteceram ao longo do tempo. Mas quantos anos de qualidade de vida você não devolveu pra esse cara?
Só de dar a. Vou imaginar que desse com qualidade de vida 1 ou 2 anos já é uma coisa.
Já dá para dizer que mais.
Já, sim,
Então
sim.
é isso que a gente tem hoje como realidade. Eu costumo falar para os alunos, eu acho que eu falei para a tua turma em algum momento, vocês são privilegiados. Vocês
De
estão
estar tá pegando esse
entrando para a
momento
área da
agora. É.
saúde, vocês estão pegando a corrida espacial da saúde.
A probabilidade de. Não sei, mais 2, 3, não. 5 anos.
Eu chuto 10. 10 já é promissor
Eu
demais, cara.
chuto 5 porque eu acredito que tem duas indústrias farmacêuticas fortes. Depois falo em uma, não vou falar aqui. Duas que estão querendo muito que isso aconteça. Por quê? Qual o benefício que vão ter em relação a isso?
Cara, vamos ser sinceros.
A gente sabe, se você chegar hoje com...
Capitalizar a cura é um negócio.
É um negócio, mas e tem que ser feito.
Tem aquela, aquela teoria da conspiração de que a cura do câncer já existe, a indústria farmacêutica...
Eu não entro nessa vibe. Até porque tem tanta doença, né?
Eu corto isso porque, cara, é mentira. Nada seria mais lucrativo do que capitalizar a cura.
Fato.
A cura, cara, quem cura consome, quem morre não.
Exatamente isso, as pessoas...
É muito simples.
Simples a, então, a matemática,
é,
né?
É que assim, câncer, o povo acha que é uma doença. Então, para você que não é estudado no assunto, câncer não é uma doença. Câncer é uma forma didática, simplista, que a gente achou de agrupar 200 ou mais doenças que compartilham similaridades fisiopatológicas, algumas mais, outras menos parecidas. E que gira em torno da mesma coisa, que é massa de célula descontrolada. Mas, cara, um câncer de pulmão é uma coisa, um câncer de fígado é outra, totalmente diferente. O linfoma, nem se fala.
Nem se fala.
Pra você curar todas essas 200 e mais doenças tão diferentes, não é simples.
Não é simples, não é da noite pro dia.
A gente vai patinando. Ótimo usar patinando.
Beleza, excelente trocadilho que você fez aí agora.
A gente vai patinando e, cara, uma vez, uma hora ou outra, a gente vai achando para uma. E dessa uma, a gente usa isso como uma matriz para começar para trabalhar em outra. E é disso que eu tô falando. É, hoje, a gente achou um caminho muito promissor para um tipo de linfoma.
Sim.
Transpor isso para outro, e para outro, e para outro.
Já fica muito mais próximo. Já estamos no caminho.
E só falando de câncer. Fisiopatologia, cara...
Ah, não, é.
A gente tem doença hoje que é um pesadelo, que, cara, eu... Meu mestrado foi mais puxado pra neuro, né? Então, eu trabalhei muito com Alzheimer e Parkinson. Cara, não tem nada mais triste
muito.
Do que a família que tá lidando com aquele seu ente querido, esquecendo.
Que tá indo, né?
Cara, até nisso, por outras vias, estamos caminhando pra cada vez mais expectativa de vida aumentando, as doenças se tornando um problema técnico meramente ajustável. Uma frase até de um autor que eu gosto muito, o Harari, do Sapiens. Fala, cara, o morrer, o adoecer, é um problema técnico que estamos trabalhando.
Estamos trabalhando para isso.
E a gente vai chegar lá.
É um fato, né? É um fato. Rafa, eu tenho que te agradecer a presença, assim, maravilhosa. O papo voou. O papo
voou.
Eu não
vi esse tempo passando.
O tempo passa aqui que é uma maravilha. E você já sabe que você está convidado para vir aqui novamente. Assim que você ajustar as coisas...
Esse canal vai sair.
Pro canal, porque o canal é legal pra caramba. E quando você voltar, a gente vai fazer, vamos fazer um papo, uma troca muito forte de início sobre a questão do amigo cervejeiro, que a gente não falou aqui hoje, mas a gente, é lógico, que eu te falei que eu vi, pô, eu falei pra você que eu vi. A todos vocês, temos que agradecer muito a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco, ficaram prestando atenção. Vocês ficaram hoje mais quietinhos no chat.
Ali é minha mãe, viu?
Cislene, olha lá. Estão as mães ali, ó. Estão próximas as mães. Está a Maria e a Cislene ali, ó. Boa noite, um beijo para a Cislene, para todas vocês. E a galera fica mais calminha assim, sabe por quê? Porque eles assistem na televisão. Assistem na TV. Eles gostam de ver como se fosse o nosso programa de TV na internet, no YouTube. Amanhã, excepcionalmente, não teremos o Talk Tornet Show, mas na quarta-feira eu volto com o Bruneira, ele que é um músico lá do Capão. Ele vai vir bater um papo aqui conosco. Um menino promissor demais, já tá com muitos clipes aí rodando, muitas músicas rodando. Top 5 no Spotify e vamos rolar um som aqui ao vivo para vocês na quarta-feira. Quarta-feira provavelmente já temos a novidade para vocês do que o porquê que a gente está fazendo alguns programas salteados por aqui, mas logo, logo vocês vão ter essa novidade. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Rafa, mais uma vez.
Cara, valeu. Meus parabéns pelo
programa. Bom demais. Bom demais. Curtiu?
Demais. Formato muito bom e quando o canal rodar aí a gente volta, a gente conversa mais.
A gente vai voltar para bater esse papo aí. Professor Rafael Carvalho tá aí. O Instagram dele tá na descrição deste vídeo aqui. A partir da semana que vem esse programa estará disponível no Spotify, Amazon Music e com legendas em inglês no Google Podcasts e Apple Podcasts também. Fiquem com Deus e até quarta-feira. Valeu!
Boa noite.